Good evening, brothers and sisters. It's
wonderful. Boa noite, irmãos e irmãs. É maravilhoso estarmos congregados esta noite aqui no tabernáculo da Praça do Templo. É um privilégio dar as boas-vindas à nossa plateia de professores, administradores, equipe de apoio, missionários, líderes do sacerdócio, convidados especiais e seus cônjuges. Nós os amamos e agradecemos por terem vindo esta noite e por tudo o que fazem para abençoar os jovens e os jovens adultos da igreja. Reconhecemos a presença do Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, que preside esta reunião. Ele está acompanhado de sua esposa Kristen. Também estão sentados ao púlpito outras autoridades gerais, membros da Junta de Educação da Igreja, presidentes gerais das auxiliares, presidentes das instituições de ensino superior do SEI, administradores dos seminários e institutos de religião e seus cônjuges. Iniciaremos esta noite cantando o hino número 148, Faze o Bem, escolhendo o que é certo. Para os que estão no tabernáculo, a letra está impressa no programa. Agradecemos a assistência de Marshall S. MacDonald, professor do Instituto na área de Utah Salt Lake Valley West, que irá reger o hino, e de Bonnie Goodliff, organista do tabernáculo, que fará o acompanhamento. O irmão Ronald K. Gubler, professor do Instituto da Área Utah Valley Central, oferecerá a primeira oração.
Nosso querido e amado Pai Celestial, nossos corações estão cheios de gratidão nesta noite diante de Ti, pelo privilégio de estar aqui. Somos gratos pelo privilégio que temos de ensinar aos Seus filhos. Também sentimos essa gratidão esta noite pelo privilégio, pelo Seu Filho Jesus Cristo, e nós o amamos, e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Oramos por aqueles que irão falar a nós essa noite, ao Elder Oaks, que ele possa ser dirigido e orientado. Nós oramos a Ti, para que os nossos corações sejam abertos e recebamos o seu Espírito, e que possamos ser mais instruídos e ter mais luz para guiar a sua juventude. Nós amamos a Ti e nós oramos e pedimos por essas bênçãos para que a Sua vontade seja feita. E essa é a oração que nós oramos e oferecemos pelo nosso amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos o prazer de ouvir primeiramente nosso comissário, o Elder Paul V. Johnson. Ele também apresentará o Elder Dallin H. Oaks. O Elder Johnson serve como comissário do Sistema Educacional da Igreja desde agosto de 2008. Ele serviu como membro da presidência da área Chile antes de ser designado comissário. Antes disso, trabalhou em diversas designações nos seminários e institutos de religião durante mais de 29 anos. É casado com Jill Washburn. Eles têm 9 filhos. Após as palavras do Elder Johnson, teremos uma apresentação musical de um coral de funcionários e seus cônjuges das áreas de Utah Salt Lake Valley, e eles cantarão Let Zion in Her Beauty Rise, que Sião se erga em beleza, regidos pelo irmão Richard T. Decker, professor do Instituto da Área Utah Salt Lake Valley Oeste, e a irmã Bonnie Goodliffe fará o acompanhamento. Em seguida, ouviremos as palavras do Elder Oaks. Logo após, o coral cantará Pai, Inspira-me ao Ensinar, com arranjo do irmão Marshall S. MacDonald e regido por ele. A irmã Bonnie Goodliffe fará o acompanhamento. O irmão Terry L. Fowler, gerente no escritório central, oferecerá a última oração. Agora ouviremos o Elder Johnson. Provavelmente muitos de vocês já estão cientes do anúncio feito na semana passada de que uma escola de ensino médio da igreja em Benemérito de las Américas, no México, vai transformar-se em um CTM neste verão. Esse anúncio foi animador no contexto do aumento do número de missionários e da capacidade de treinar mais missionários no México naquele belo campus. Contudo, para os que têm laços estreitos com a escola e seus quase 50 anos de história, houve também certa tristeza devido à mudança da utilização no campus. Eu estava no local quando o anúncio foi feito e fiquei emocionado com a reação dos alunos e empregados. Apesar das lágrimas, houve apoio, amor e compreensão de que essa era a coisa certa a fazer. Fiquei tão impressionado com o espírito com que responderam ao anúncio que gostaria de fazer alguns comentários sobre como lidar com a mudança na igreja e no SEI. Nossa disposição de aceitar a mudança no reino ajuda o Senhor a acelerar seu trabalho. A resistência à mudança inspirada impede o progresso no reino. Por exemplo, na última metade do Novo Testamento, a igreja enfrentou um grande desafio, a questão dos conversos gentios até que fossem aceitos como cristãos. A questão que aparece no livro de Atos é tema de muitas epístolas de Paulo. O problema surgiu pelo fato de muitos cristãos judeus pensarem que os conversos gentios deveriam aderir à lei cerimonial dada a Moisés. Mesmo a revelação dramática dada a Pedro no caso de Cornélio, de que o evangelho deveria ser ensinado aos gentios, não acabou com a questão. E até depois de um conselho especial em Jerusalém, que decidiu que os conversos gentios não precisavam de se sujeitar à lei, e de uma epístola redigida para explicar a decisão, a questão permaneceu como fonte de discussões e divisões. Foi uma grande mudança para a igreja e muitos membros tiveram dificuldade para aceitá-la. O problema foi, pelo menos em parte, resultado de falta de entendimento da doutrina. Cristo já cumprira a lei de Moisés. De fato, ele cumpriu cada ponto da lei e os membros da igreja, fossem judeus ou gentios, não eram mais obrigados a viver a lei cerimonial. Muitos judeus e até judeus cristãos não conseguiam conceber isso, porque haviam perdido a visão do propósito e adequação da lei. Uma das razões para isso foi o acréscimo sem autorização de Deus judeus de requisitos e costumes que ajudaram a obscurecer a real intenção da lei. As adições e tradições não eram mais um aio para nos levar a Cristo, ou algo que ele guiava nossa alma. Mas eram tão penosas e consumiam tanto tempo que muitos judeus olharam para além do marco e colocaram a lei corrompida no lugar do próprio legislador. Mesmo os judeus cristãos que haviam aceitado o Salvador tiveram dificuldades de abandonar a lei já cumprida. A falta de compreensão, a confusão e a hesitação deles para aceitar e realizar a mudança necessária atrasou o trabalho e exigiu um tremendo esforço dos líderes da igreja para lidar com a questão. Somos melhores servos e discípulos quando reagimos adequadamente à mudança. Quando não reagimos adequadamente à mudança, somos um empecilho para a obra do Senhor. Adaptar-se à mudança pode ser um desafio. Mas Paulo, que havia sido um fariseu rigoroso, foi capaz de mudar e ajudar a igreja com esse desafio. Como ele foi capaz de adaptar-se enquanto outros tinham tanta dificuldade? Vemos em seus escritos que ele tinha completo entendimento do papel e do propósito adequados da lei de Moisés. O povo do Livro de Mórmon nunca perdeu de vista o verdadeiro significado da lei e assim colocou-a na posição adequada. E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida. Pois, com esta finalidade, a lei foi dada. Depois que a lei foi cumprida, eles não se apegaram a ela como fizeram muitos membros da igreja no Novo Testamento. Uma das razões para nossa dificuldade em lidar com a mudança é que nós, com o tempo, podemos perder a perspectiva adequada ou dar à norma ou à prática mais destaque do que merece. Podemos confundir o fim com os meios. Espero que quando enfrentarmos mudanças no reino, possamos ser como Paulo e ajudar a promover a mudança em vez de reagir como aqueles que lutaram contra ela e atrapalharam o progresso da obra. Às vezes vemos a necessidade de mudança, mas não tomamos consciência dela até que nos esforcemos para realmente agir de forma diferente. Meu pai se lembrava de estar no carro do avô quando iam trabalhar na fazenda. Ao se aproximar das porteiras fechadas que levavam aos campos, seu avô gritava, "Oh!", mas não usava os freios. Atravessaram algumas porteiras e danificaram tanto as porteiras quanto o carro. Ele estava tão acostumado a usar cavalos que teve dificuldade para se adaptar às diferenças de usar um automóvel. Podemos reagir adequadamente à mudança ao orar sempre, ser humildes e receptivos, ao aceitar novas oportunidades ou designações com atitude positiva e estar dispostos a experimentar novas abordagens ou métodos com o desejo sincero de melhorar. Também é essencial ouvir atentamente quando recebemos orientação de nossos líderes. Pensem no alicerce e no refinamento que nós, no SEI, recebemos de profetas e videntes que falaram diretamente para nós nesses anos. Desde o curso traçado para a igreja, nos assuntos educacionais, incluindo as muitas mensagens depois disso, temos sido abençoados com orientação, inspiração e, às vezes, mudanças necessárias e importantes. Quando comecei a ensinar há 35 anos, fui designado para o Arizona para dar aulas no seminário no horário escolar. Eu estava remexendo em meu escritório para ver o que havia lá e encontrei alguns tesouros. Encontrei algumas fitas cassete de discursos que foram proferidos por autoridades gerais para os professores do sistema educacional da igreja. Até encontrei a gravação de um discurso feito por uma autoridade geral que falou para nós. Para os professores mais jovens, a gravação ficava em um grande disco preto que continha o áudio gravado. Eram como grandes CDs pretos. Para os professores mais jovens ainda, um CD é um disco físico real que contém algo similar aos arquivos de MP3. Ouvi esses discursos muitas vezes, e eles influenciaram minha percepção de nossa tarefa como professores do Evangelho e o papel que o Evangelho precisa representar na vida dos jovens. Hoje teremos a oportunidade de ouvir outra mensagem especificamente dirigida a nós. Estamos agradecidos por ter o Elder Dallin H. Oakes como orador nesta noite. O Elder Oakes serve como membro do Quórum dos Doze Apóstolos desde maio de 1984. Nasceu em Provo, Utah. Ele e sua falecida esposa, June Dixon Oakes, têm 6 filhos. Ela faleceu em 21 de julho de 1998. Em 25 de agosto de 2000, ele casou-se com Kristen M. McCain no Templo de Salt Lake. Walter Oakes formou-se pela Universidade Brigham Young e pela Escola de Direito da Universidade de Chicago. Exerceu sua profissão em Chicago e foi professor na Universidade de Direito de Chicago por 10 anos. Foi presidente ou foi reitor da Universidade Brigham Young de 1971 a 1980 e juiz na Corte Suprema de Utah de 1980 até sua renúncia em 1984 para aceitar o chamado ao apostolado. Foi diretor ou membro da junta de muitas organizações empresariais, educacionais e caritativas. Inclusive, ocupou por 5 anos a direção da Junta de Diretores da Public Broadcasting Service, PBS. É autor e coautor de muitos livros e artigos sobre assuntos religiosos e jurídicos. Atualmente serve na Junta de Educação da Igreja e nos conselhos diretores para as instituições educacionais superiores do SEI e como vice-diretor do Comitê Executivo dessas juntas. Agradecemos por sua experiência, seu interesse e suas contribuições ao SEI, e estamos ansiosos por ouvi-lo. Que nossa mente e coração estejam receptivos à sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Dear fellow servants,
meus conservos, Meu interesse no ensino de nossos jovens é de longa data. Em 1967, antes de muitos de vocês nascerem, nossa filha mais velha começou a frequentar o seminário matutino em Chicago. Durante a maior parte do tempo dos mais de 45 anos subsequentes àquela época, tive filhos, netos e agora eu tenho uma bisneta frequentando o seminário, o instituto ou uma universidade do sistema educacional da igreja. Como professores, como funcionários, administradores, missionários do SEI, e como companheiros desses servos do Senhor, as responsabilidades de vocês são vitais no preparo da nova geração para as responsabilidades que ela terá na igreja e no reino de Deus. Nossos jovens dão incríveis demonstrações de fidelidade e devoção àquilo que é bom e certo. Ao serem comparados com a utilização de quaisquer critérios justos, são superiores. Por exemplo, um estudo recente mostrou que a porcentagem de jovens mórmons que permanecem fiéis à religião e que frequentam as reuniões da igreja regularmente é maior do que qualquer outro grupo religioso dos Estados Unidos. Creio que nossos jovens adultos são melhores do que os de qualquer geração anterior. Entretanto, eles ainda precisam de nossa ajuda para fortalecê-los contra as distrações e os males que os cercam, que são intensos e persuasivos. Em um discurso para esse mesmo público do SEI há aproximadamente uma década, o presidente Boy K. Packer observou que o mundo está se tornando cada vez pior e cada vez mais rápido. E ao rededicar o templo de Boise e Idaho em novembro do ano passado, o presidente Thomas S. Monson declarou que nossos jovens membros andam em um mundo saturado com os sofismas de Satanás. As dificuldades enfrentadas pelos professores do Evangelho, pais, funcionários ou líderes, são bem maiores por causa da tecnologia moderna à qual os jovens têm acesso instantâneo. A irmã Julie B. Beck, antiga presidente geral da Sociedade de Socorro, descreveu há alguns anos que há mensagens que são contra a família nos meios de comunicação em toda a parte. De modo crescente, nossos jovens não veem motivo para formar família ou para casarem-se, apesar de todo o ensinamento que vocês lhes dão. Eles estão sendo dessensibilizados sobre a necessidade de formar famílias eternas. Falarei sobre algumas dessas mensagens contra a família e vou sugerir algumas coisas que podemos ensinar a fim de neutralizar essas mensagens. No contexto do ensino sequencial das Escrituras, vocês são responsáveis por ensinar as doutrinas básicas do casamento e da família. O objetivo da minha mensagem é ajudá-los nessa tarefa. Busco agregar aos recursos notáveis, inspirados e recentemente providos por Deus para fortalecer o papel dos nossos jovens membros de acelerar o trabalho do Senhor nestes últimos dias. Às vezes, as coisas mais importantes que podemos ensinar, aquelas que nossos alunos mais necessitam, são as que nós, professores, tendemos a deixar passar. Podemos negligenciar o ensino de verdades básicas ao supor que todos já têm conhecimento delas. Por exemplo, pensem na importância fundamental desta verdade básica da Bíblia ensinada pelo profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em 2 Nefe, capítulo 9, há um ensinamento semelhante sobre a insensatez dos instruídos, que põe de lado os conselhos de Deus, e no livro de Lucas, lemos a resposta de Jesus aos fariseus, que zombavam de seus ensinamentos. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. Com essas escrituras, concluo que os seguidores de Cristo pensam de modo diferente dos outros. Fui apresentado a essa ideia quando era um jovem estudante de direito na Universidade de Chicago. Criado em um lugar onde a maioria era mórmon e com pouco contato com pessoas de outras crenças, fiquei curioso ao saber que um funcionário de nossa biblioteca de direito estava estudando para o ministério a fim de obter o título de doutor em divindade. Imaginem minha surpresa quando soube em nossas conversas que, ao mesmo tempo em que ele acreditava que Jesus Cristo fora um grande professor, ele não acreditava que ele era o divino Filho de Deus. A qual igreja você pertence? Perguntei-lhe inocentemente. Ah, não importa, ele respondeu. Aceitarei qualquer cargo que me ofereça uma boa posição, ensinar, pregar ou aconselhar. Esse homem desejava fazer o que via como algo bom, mas lhe faltava a crença principal, essencial, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que eu achava ser a crença de todos os cristãos. Quando se tratava do propósito e da prática da religião, ele obviamente pensava de modo diferente de mim. Este é o meu tema. Descreverei a realidade e o significado do fato de os santos dos últimos dias pensarem de modo diferente de muitos outros, quando se trata de assuntos importantes que envolvem religião. Quando digo que os santos dos últimos dias pensam de modo diferente, não sugiro que temos um raciocínio diferente no sentido de como pensamos. Refiro-me ao fato de que, em muitos assuntos importantes, nossas hipóteses, nossos pontos de partida ou nossas bases principais de nosso raciocínio são diferentes das de muitos de nossos amigos e conhecidos. Elas também são diferentes de muitas das hipóteses atualmente usadas na mídia e em outras comunicações. Por exemplo, pelo fato de os santos dos últimos dias conhecerem o plano de nosso Pai Celestial para seus filhos, sabemos que esta vida mortal não é um período isolado de nossa existência entre um passado desconhecido e um futuro incerto. Essa vida é como um segundo ato em uma peça de 3 atos. O propósito dela é definido pelo que é revelado sobre nossa existência espiritual no primeiro ato e nosso destino eterno no 3º ato. Devido ao nosso conhecimento deste plano e de outras verdades que Deus revelou, partimos de premissas diferentes em relação àqueles que não têm o mesmo conhecimento. Como consequência, temos uma compreensão diferente em muitos assuntos importantes que outras pessoas julgam somente com base na opinião que têm sobre a vida mortal. De certo modo, nossa experiência é a mesma do apóstolo Pedro, registrada no capítulo 16 de Mateus. Jesus ensinou a seus apóstolos que ele logo iria para Jerusalém, sofreria muito com os anciões, principais sacerdotes e escribas, e finalmente seria morto. A Escritura diz, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não pensou a respeito das coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens, quando pediu para que Jesus não fosse morto em Jerusalém. Por pensar usando a sabedoria dos homens, ele chegou à conclusão errada. Se naquela ocasião Pedro levasse em consideração as coisas que são de Deus, o plano que exigia que o Salvador morresse, ele não teria sido repreendido. Então teria o que as Escrituras descrevem como a mente do Senhor, ou a mente de Cristo, que inclui a capacidade de entender e pensar claramente sobre a aplicação das verdades e ensinamentos eternos do Evangelho em várias circunstâncias que enfrentamos na mortalidade. Vivemos em um mundo onde muitos promovem e fazem coisas contrárias às coisas que são de Deus, seu plano de salvação. Isso provoca muito da oposição e má interpretação que nossos jovens enfrentam em relação aos amigos e às pessoas com quem convivem. Por exemplo, somos cercados por uma cultura, uma sociedade e por pessoas que defendem a ideia de que não é errado ter relações sexuais sem estar casado. Uma pesquisa recente relata que 53% dos norte-americanos acreditam nisso. De modo semelhante, no meu discurso na última conferência de outubro, citei o fato de que em um período recente, 41% de todos os nascimentos dos Estados Unidos aconteceram a mulheres que não eram casadas. A maioria desses nascimentos ocorreu a casais que coabitam, moram juntos sem estar casados. Casais que têm filhos e os criam sem estar casados são comuns e aceitos por muitos. Como nossos jovens devem reagir quando as pessoas com quem convivem, ou mesmo seus professores, acreditam que o casamento não é mais importante e que os filhos não têm desvantagem se os pais não são casados? De modo semelhante, como eles devem reagir às propostas comuns para redefinir o conceito da família? Sugiro que seja preferível que nossos jovens evitem discutir com os colegas sobre essas ideias ou proposições. Geralmente será melhor para eles identificar as ideias ou concepções mundanas nos tópicos que surgirem e então identificar as ideias e premissas diferentes que orientam o pensamento de um santo dos últimos dias. Isso não levará pessoas que não são de nossa religião a concordar, mas pode evitar que o debate se torne uma discussão com base em conclusões para identificar a real causa da discórdia. Eis aqui outra ilustração. Há uma escola moderna de pensamento poderosa e influente, chamada relativismo moral. A ideia de que não há certo ou errado. Por trás dessa ideia está o conceito de que Deus não existe, ou que, se Deus existir, Ele não deu mandamentos que se aplicam a nós hoje. Essa ideia coloca seus adeptos na mesma posição do povo infeliz que o profeta Mormon descreveu como sem Cristo e sem Deus no mundo, levados de um lado para outro como palha ao vento. Os santos dos últimos dias, obviamente, partem de uma premissa diferente. Há um Deus que é a fonte de lei eterna, e Ele deu mandamentos que estabelecem o certo e o errado para muitas escolhas. Inclusive, no terceiro ato de seu plano eterno, nós seremos responsáveis pelo quanto nossos atos e desejos mortais estiveram em harmonia com esses mandamentos. Nós nos opomos ao relativismo moral e devemos ajudar nossos jovens a evitar serem enganados e persuadidos pelo modo de pensar e pelas conclusões tiradas com base em falsas premissas. Onde procuramos premissas com as quais começamos a argumentar nossa maneira de pensar sobre a verdade ou a aceitação de diversas propostas? Nós nos ancoramos na palavra de Deus, conforme contidas nas Escrituras e nos ensinamentos de profetas modernos. A menos que estejamos ancorados nessas verdades como nossas ideias e crenças principais, não podemos ter certeza de que nossas conclusões são verdadeiras. Estar ancorados em verdades eternas não nos protegerá da tribulação e da perseguição que Jesus previu, mas teremos a paz que vem da fé em Jesus Cristo e do conhecimento de que estamos no caminho para a vida eterna. Lembrem seus alunos dos seguintes ensinamentos, que são o princípio de nosso pensamento sobre muitas tendências e ideias modernas. Pensamos de modo diferente de muitas pessoas do mundo em relação a questões familiares, devido ao que sabemos sobre a natureza e o propósito eternos dos relacionamentos familiares. Nossa proclamação sobre a família afirma que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que A família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Ao saberem que o casamento entre homem e mulher é essencial ao plano de Deus, os santos dos últimos dias persistem no princípio religioso consagrado há muito tempo de que o casamento é a instituição principal para a procriação e criação dos filhos. Também somos adeptos da experiência comprovada de que o casamento é a melhor instituição para o bem-estar econômico, político e moral da família humana. Como o presidente Spencer W. Kimball disse há muitos anos, sabemos que quando as coisas não vão bem na família, tão pouco vão bem em todas as outras instituições da sociedade. Rejeitamos a ideia moderna de que o casamento é um relacionamento que existe principalmente para a realização pessoal dos indivíduos, com a possibilidade de qualquer um dos dois terminar o relacionamento quando quiser. Enfocamos o bem-estar dos filhos, não somente a nós mesmos. Nosso manual da igreja explica: por desígnio divino, tanto o homem quanto a mulher são essenciais para trazer filhos à mortalidade e prover o melhor ambiente para a criação e o desenvolvimento dos filhos. Nossa proclamação sobre a família declara: os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Nossa crença de que devemos honrar os votos matrimoniais com total fidelidade introduz a próxima ideia fundamental apresentada na proclamação. Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Essa declaração não é politicamente correta, mas é verdadeira, e somos responsáveis por ensinar e praticar as verdades nela contidas. Isso, obviamente, nos coloca contra muitas ideias e práticas do mundo de hoje. O nascimento de milhões de crianças inocentes a mães não casadas, sendo apenas um exemplo. A verdade básica seguinte, que está na proclamação sobre a família, é um princípio cujas implicações vão bastante além do que muitos de nossos jovens percebem. Exige atenção especial e ensino inspirado. Citando, o sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Encerra a citação. A característica eterna do sexo, masculino ou feminino, tem muitas consequências. Uma delas é explicada nesta frase do Manual 2. A natureza dos espíritos do sexo masculino e do feminino é tal que ambos se completam. O propósito do homem e da mulher é progredir juntos rumo à exaltação. Os espíritos do sexo masculino e do feminino se completam porque são diferentes, e eles progridem juntos rumo à exaltação, ao, entre outras coisas, honrarem essas diferenças eternas criadas. Por fim, a proclamação sobre a família declara: segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Regozijamo-nos com os papéis distintos e de ajuda mútua do homem e da mulher no plano de Deus. O homem e a mulher devem ser diferentes. Entretanto, são inseparavelmente ligados em um relacionamento de ajuda mútua para cumprir o plano de Deus. No mês passado, a irmã Elaine S. Dalton, presidente-geral das moças, deu este conselho importante aos nossos alunos da BYU. Abrindo a citação, ela disse: "Moças, vocês serão aqueles que servirão como exemplo de mulheres e mães virtuosas. Também servirão como exemplo de vida familiar em uma época em que as famílias estão sob ataque, sendo redefinidas e se desintegrando. Vocês entenderão seu papel e suas responsabilidades. Rapazes, vocês serão aqueles que saberão que o poder do sacerdócio, o poder de agir por Deus na terra, somente pode ser acessado por meio da pureza. E vocês usarão esse poder do sacerdócio para abençoar gerações. Para cada um de vocês, a própria natureza e virtude de suas vidas atrairá os olhares de todas as nações do mundo nestes últimos dias." Encerro a citação. Todos nós, tanto homens como mulheres, encontramos a felicidade verdadeira e duradoura quando entendemos nosso papel único e nos regozijamos no grande plano de salvação. É claro que vemos a necessidade de corrigir algumas deficiências de longa data em proteções legais e oportunidades para as mulheres. Mas em nosso comportamento particular, como o presidente Gordon B. Hinckley ensinou há muitos anos a respeito do setor público, cremos que qualquer esforço em criar um gênero neutro, a partir do que Deus criou, macho e fêmea, trará mais problemas do que benefícios. A proclamação da família termina com um apelo para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade, e conclama os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para tal. Quando começamos a comparar as práticas e ideias modernas com o que sabemos sobre o plano de Deus e as premissas dadas na palavra dele e nos ensinamentos de seus profetas vivos, devemos esperar que nossas conclusões sejam diferentes das pessoas que pensam de outra maneira. Mas permanecemos firmes nisso porque sabemos que nossa crença nos ajuda a estar espiritualmente a salvo eternamente. Muitos outros não concordarão. Mas nossa explicação sobre o porquê de pensarmos dessa maneira dará a essas pessoas uma compreensão melhor sobre nossa posição. Em um discurso da Conferência Geral há mais ou menos 3 anos, dei mais exemplos sobre como outras pessoas pensam de modo diferente de um santo dos últimos dias fiel. Esses exemplos, que envolviam possíveis confusões entre as demandas competitivas do amor e da lei, são importantes o suficiente para debatermos novamente aqui, pois ocorrem dentro de relacionamentos amorosos, mesmo em famílias santos dos últimos dias. No primeiro exemplo, um jovem adulto que vive maritalmente com outra pessoa diz a seus pais tristes: "Se vocês realmente me amassem, nos aceitariam da mesma maneira que aceitam seus filhos casados." Esse jovem afirma que o amor dos pais deve passar por cima dos mandamentos de Deus. Pais que entendem o propósito e o efeito dos mandamentos de Deus e suas próprias responsabilidades, obviamente pensam de outra maneira. Embora não aprovem uma conduta que viola os mandamentos de Deus, eles não excluem o filho ou a filha de seu amor ou do relacionamento familiar. 2 outros exemplos envolvem o efeito do amor de Deus. Em um deles, certa pessoa rejeita a doutrina de que um casal deve ser casado para a eternidade a fim de usufruir dos relacionamentos familiares da vida futura. E ela declara: "Se Deus realmente nos ama, não posso acreditar que separaria o marido de sua esposa dessa maneira." Em outro exemplo, outra pessoa diz que sua fé foi abalada pelo sofrimento que Deus permite que seja infligido a uma outra pessoa ou raça, concluindo: "Se houvesse um Deus que nos amasse, ele não permitiria que isso acontecesse." Pessoas que pensam assim acreditam de modo equivocado que o amor de Deus é tão grande e tão incondicional que vai dispensá-los misericordiosamente de obedecer às suas leis ou às condições de seu plano. Eles regressam à desejada conclusão e presumem que os princípios da lei eterna de Deus devem aderir aos seus conceitos. Mas esse pensamento é confuso. O amor de Deus não suplanta seus mandamentos ou seu plano. Os que compreendem a relação entre o amor de Deus e sua lei sabem que, citação, há uma lei irrevogavelmente decretada no céu, antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Fecha a citação. A misericórdia não pode roubar a justiça. Aqueles que obtêm misericórdia devido ao grande amor de Deus por seus filhos são os que guardaram o convênio e observaram o mandamento. Esse princípio fundamental ajuda-nos a entender o porquê de muitas coisas, como a justiça e a misericórdia que são equilibradas pela expiação. Explica também por que Deus não impedirá o exercício do arbítrio por seus filhos. O arbítrio, nosso poder de escolha, é fundamental ao plano que nos traz à Terra. Tipicamente, Deus não intervém para evitar as consequências das escolhas de certas pessoas a fim de proteger o bem-estar de outras. Mesmo quando matam, ferem ou oprimem uns aos outros, pois isso destruiria seu plano para nosso progresso eterno. Apesar de Deus não evitar essas escolhas, Ele nos abençoa para suportarmos as consequências das escolhas de outras pessoas. E aquelas pessoas cujas oportunidades mortais terminam prematuramente ou são reduzidas devido às escolhas de outras, recebem todas as bênçãos e oportunidades por meio da misericórdia e da expiação de Jesus Cristo. As consequências eternas e a justiça de Deus em honrar as escolhas de seus filhos, seu arbítrio, culmina no que chamamos de terceiro ato, nosso destino eterno no plano de nosso Pai Celestial. O julgamento final que ocorrerá explica muitas coisas sobre o propósito e efeito de nossa difícil jornada mortal. Lemos em algumas revelações modernas: a todos os reinos se deu uma lei. Por exemplo, porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Em outras palavras, o reino de glória ao qual seremos designados no julgamento final não é determinado pelo amor, mas pela lei que Deus nos deu, devido ao seu amor, para nos qualificar para a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Aqueles que conhecem essa verdade certamente pensarão de modo diferente em muitos aspectos daqueles que não a conhecem. O mundo em que vivemos é como o campo descrito pelo Salvador no Evangelho de Mateus. Até a colheita, o desejável e saudável trigo cresce lado a lado com o joio plantado pelo inimigo, que é o diabo. Na parábola do semeador, Jesus descreveu o resultado. Quando a palavra do semeador cai em pedregais e o ouvinte não tem raiz em si mesmo, se ofende quando chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Outras sementes caíram entre espinhos. E conforme a descrição de Marcos, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa parábola descreve a reação de qualquer um de nós que nos ofendemos quando sofremos tribulações, perseguições, ou quando ficamos infrutíferos devido aos cuidados deste mundo, ou nossa sedução das riquezas. Devemos aplicar a advertência que Jesus deu a seus discípulos de se guardarem da doutrina dos fariseus. Não podemos escapar das conclusões, dos ensinamentos e das defesas dos fariseus modernos. Devemos viver no mundo. Mas o ensinamento de que não sejamos do mundo exige que identifiquemos os erros e os excluamos de nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações. Dessa maneira, por meio da fé e da confiança em Jesus Cristo e em nosso conhecimento do plano de nosso Pai Celestial, podemos prosseguir com confiança nesses tempos conturbados. Devemos ajudar nossos jovens a pensar claramente sobre as verdades do Evangelho e sobre como aplicá-las aos desafios que enfrentam. Aqueles que fizerem isso estarão alicerçados sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, e se qualificarão para a promessa profética de que a poderosa oposição do diabo não terá poder para arrastá-los ao abismo da miséria, pois estarão edificados sobre um alicerce seguro e não cairão. Eu testifico da verdade do alicerce seguro. Eu testifico de Jesus Cristo, que ofereceu o sacrifício pela nossa fé. E testifico do sacrifício de Jesus Cristo e dos ensinamentos de seus profetas. E testifico sobre isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, somos tão gratos por termos estado na presença de um apóstolo teu, de estarmos na presença e ouvir dos profetas, videntes e reveladores, para que possamos ir em frente e ensinar as doutrinas e princípios com o poder da autoridade do Espírito Santo que esteja sobre nós, para ajudar os jovens adultos de Sião a entender a importância dos relacionamentos de casamento e das famílias, e possamos levar conosco essa obrigação e ensinar com inspiração. Oramos, Pai, para que tenhamos Teu Espírito conosco não apenas essa noite, mas ao voltarmos para as nossas salas de aula para ensinarmos e sejamos abençoados para sermos ajudados a dar aos jovens adultos o conhecimento entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, entre a verdade e os ensinamentos falsos, para que segurem a barra de ferro e vivam de acordo com os ensinamentos de Teu Filho. Somos tão gratos, Pai, por esta noite. Que possamos ter em nosso coração estas coisas e levar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.